sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, quarta-feira, 19 de novembro de 2014. São 16 horas e 15 minutos. O atraso de 45 minutos decorre da prolongada reunião da mesa diretora da casa. Convido o deputado Olair Francisco para que leia para nós os expedientes sobre a mesa.
Posso fazer a leitura, presidente?
Sim, por gente.
Mensagem número 288/2014, autoria do Poder Executivo, encaminha projeto de lei que altera a lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 33.675.523. Mensagem número 289/2014, Poder Executivo, encaminha projeto de lei complementar que autoriza o custeio de despesa com recurso do Fundo de Apoio à Cultura, FAC. Requerimento do nobre deputado Israel Batista, requer retirada da assinatura do projeto de resolução 82/2014, que altera a resolução número 167/2000. Requerimento do nobre deputado Joy Vale, requer encaminhamento a pedido de informação à Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal, ADASA, e da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, CAESB, acerca da possível contaminação dos mananciais do Rio Descoberto pelo aterro sanitário de Águas Lindas, Goiás. Requerimento da nobre deputada Celina Leão. A nobre deputada requer a realização da sessão solene no pontão do Lago Sul, a realizar-se no dia 24 de novembro de 2014, às 15 horas, para comemorar o Dia do Músico. Quatro requerimentos da nobre deputada Eliana Pedrosa. Requer informações ao órgão do governo do Distrito Federal. Uma indicação da nobre deputada Celina Leão. Ata sucinta da 62ª sessão ordinária, em 18 de novembro de 2014, aonde eu solicito a leitura e aprovação da mesma, senhor presidente. Solicito a dispensa da leitura e aprovação da mesma ata.
Acolho a questão de ordem, Vossa Excelência. Dispensa a leitura e dou como lido e aprovado a referida leitura. Tendo quórum para manifestação dos senhores líderes, com a presença do deputado Chico Vigilante, Joy Vale, Cláudia Abrantes, Eliana Pedrosa, Arlete Sampaio e deputado Olair Francisco, acoro para comunicar de parlamentares, ou melhor, de comunicar de líderes. Aproveito para registrar a presença do deputado Raimundo Ribeiro, qual muito alegra a todos nós pela sua eleição para a próxima legislatura. Convido para fazer uso da palavra em comunicado de líderes a deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa pede que seja transferido para o próximo. Convido para fazer uso da palavra o deputado professor Israel Batista, como líder do PV, não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Olair Francisco. Abre mão. Convido para fazer uso da palavra a deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Paulo Roriz pelo Bloco Trabalhista Progressista e Republicano. Ou seu vice-líder, deputado Cristiano Araújo. Ambos não se encontram em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Gaciel Maia. Deputada Gaciel Maia não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Wellington Luiz. Deputado Wellington Luiz ou seu vice-líder, deputado Robério Negreiros. Ambos não se encontram em plenário, num instante. Convido para fazer uso da palavra a deputada Arlete Sampaio. deputada transfere em função de entrevista. Convido para fazer uso da palavra a deputada Celina Leão, ou vice-líder deputado Joivale. Deputado Joivale, por gentileza, pelo prazo de 3 minutos. Pela liderança do PDT.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas. Presidente, eu venho nessa tarde, falando na tribuna, fiz um requerimento e nós temos feito todo um trabalho na questão da sustentabilidade, na questão ambiental aqui no Distrito Federal, e temos um grupo de trabalho que trabalha a questão da água no Distrito Federal. E tem uma denúncia que muito nos preocupa. Nós temos andado naquela região, já tínhamos conversado com muitas pessoas. Eu gostaria de que a Casa realmente apressasse o requerimento de informação, que é a questão da contaminação da barragem do Descoberto por efluentes de um lixão de Águas Lindas. Lembrando que 65% da água que nós consumimos no Distrito Federal é oriundo desta barragem. Significa que, havendo esse nível de contaminação, nós podemos estar já, agora, adiantadamente, num processo de escassez de água tremenda para o consumo do cidadão. Então, essa suspeita precisa ter uma resposta urgente para que nós possamos ter tranquilidade no grupo de trabalho da água aqui na Câmara Legislativa, porque realmente aquele manancial é um manancial precioso para Brasília e não pode ter nenhum tipo de risco. E a gente vive um risco enorme porque a fronteira está ali do lado. Não tem como a CAESB, por exemplo, ou a Câmara Legislativa legislar em Águas Lindas. Então há que se sentar urgentemente com o governo de Goiás, porque a ameaça ela é real, clara e está acontecendo. Então, gostaria que a mesa e a Câmara tomassem as providências para que esse requerimento fosse respondido com a maior urgência. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Joivale, que falou pela liderança do PDT. Convido para fazer uso da palavra o líder do PEM, deputado Alírio Neto. Não se encontra nesse instante em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Chico Vigilante, pelo prazo de 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu acompanhei pela imprensa no dia de hoje, senhor presidente, o posicionamento do governador eleito do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, indo ao Ministério Público do Distrito Federal pedir que o Ministério Público encaminhe a proposta de veto de uma lei que nós aprovamos aqui na Câmara Legislativa e está à espera para ser sancionada pelo governador, ele dizendo que nós estamos tirando poderes dele, dizendo que a Câmara querendo atrapalhar a governabilidade. E foi pedir para que o Ministério Público entre com a inconstitucionalidade. E também dizendo que já tinha pedido para o governador Agnello vetar. É engraçado, deputada Helena, porque ele esteve aqui, conversou com a bancada, nós todos convidados pelo deputado Asnir. Os 24 deputados foram convidados. Deputado Asnir, como presidente dessa casa, colocou para ele qual era a dificuldade, o que ele precisava que a gente modificasse, que a Câmara estava disposta a colaborar, deputado Lourinho Francisco, ele não falou nada. Agora, para aparecer, vem com essa história. E é importante que fique registrado, inclusive para a imprensa que está aqui, que quando houve essa modificação em 1999, na verdade, usurpando os direitos e deveres da Câmara Legislativa, Porque o que diz a lei orgânica? Que qualquer proposta de criação de secretarias e de administrações que gere despesa tenha que ser ouvida à Câmara Legislativa. O governador Roriz, na época, conseguiu aprovar que a Câmara Legislativa ficasse de fora disso daí. Porque precisava criar uma série de administrações e secretarias absolutamente desnecessárias, que foram criadas. Nós temos aqui, nas notas taquigráficas, e outro dia o deputado Alírio Neto apresentou, aqui nessa casa, o discurso violento do senhor Rodrigo Hollenberg, que era deputado na época, contrário, dizendo que era um absurdo o que o Roriz estava fazendo. E agora vem ele atacar a Câmara Legislativa. Na verdade, é importante que a sociedade, que está me acompanhando aí através da internet, deve ter aí uns 10 telespectadores da internet assistindo a gente, e a imprensa que está aqui, deputado Arlete, na verdade, o que o Rodrigo Hollenberg está fazendo é preparando o terreno para tentar humilhar a Câmara Legislativa. Porque é impossível ele cumprir o rosário de promessas que foram feitas e agora ele precisa encontrar alguém para responsabilizar por isso. E aí está responsabilizando a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Esse é o pior caminho que ele está buscando, porque essa Câmara é independente, autônoma, quer conviver pacificamente com o Poder Executivo. Agora, não vamos aceitar esse tipo de coisa. Merece até uma expressão mais forte disso que ele fez. Teve oportunidade, foi dito para ele, não pediu absolutamente nada, sabia que o projeto estava tramitando, foi perguntado para ele, ele disse que tudo bem, era importante restabelecer os poderes, e agora vem com essa história. Bem como a questão do orçamento impositivo. O que, que a gente está colocando lá no orçamento impositivo? De que as emendas parlamentares no que trata a saúde, a educação e investimentos, obras, é obrigado a executar. É isso que a gente está dizendo. Nós não estamos colocando show, não estamos colocando festa, não estamos colocando outro tipo de coisa. Quando estava tramitando no Congresso Nacional recentemente o orçamento impositivo, ele fez um discurso veemente querendo o orçamento impositivo para o Brasil. Agora, vale para o Brasil, mas não pode valer para o Distrito Federal. Dois pesos e duas medidas. Peço mais um minuto à Vossa Excelência, que eu preciso conceder aqui uma parte ao deputado Olaí, até porque o quórum não foi completado ainda. Deputado Olaí.
Deputado Estudinante, fique tranquilo, não há motivo para o senhor ficar nervoso sobre essa questão, porque a lei orgânica, ela é bem clara. Então, nós não estamos fazendo nada que saia do requisito da lei orgânica. Nós estamos apenas trazendo de volta o que a lei orgânica diz. Infelizmente, em 99, alguns deputados que estavam aqui deram essa abertura, tirando o poder da lei orgânica. E agora nós estamos devolvendo, trazendo. Né? E todos aqueles que estão hoje representando o Distrito Federal, que vão representar, têm que cumprir. Então, isso é fundamental. Eu acho que o novo governo que está chegando, que quer uma transparência, que quer conversar, e etc., etc., nós estamos dando a oportunidade a eles de ter a clareza para não fazer as coisas que não seja de acordo à lei orgânica.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e incorporo ao meu pronunciamento. Portanto, para concluir, quero deixar absolutamente claro. Tudo que for de interesse da população do Distrito Federal, eu estarei aqui votando a favor. Sem nenhuma barganha, como sempre fiz. No governo que eu fui oposição, que foi o governo Roriz, e no governo que eu fui governo, e foi o governo do companheiro Agnello Queiroz, que termina dia 31 de dezembro. Então, tudo que for benefício da população, votarei a favor. Tudo que for contra a população, estarei votando contra e denunciando. É esse o papel que o eleitorado do Distrito Federal me determinou quando me mandou para a oposição. Eu não sou oposição porque fiz opção de ser oposição. Eu sou oposição seguindo os ditames dos eleitores do Distrito Federal. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Indaga algum deputado líder se ainda pretende fazer uso da palavra. Mas já esgotou a relação. Não sei se eu estou fazendo a consulta aos deputados, se alguém gostaria de fazer uso da palavra na qualidade líder. A deputada Arlete Sampaio, como líder do governo, por gentileza, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores, nessa tarde eu gostaria de lembrar a comemoração na data de amanhã do Dia Nacional da Consciência Negra. Dia esse que, a partir da alteração da Lei 12.519 pelo governo federal, passou a se denominar Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, justamente para colocar luzes no papel fundamental que teve a luta da resistência negra em nosso país e, sobretudo, a figura ímpar do líder Zumbi dos Palmares. Lembrar que uma feliz iniciativa do governador Agnello foi a constituição no Distrito Federal da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. E que, através dessa secretaria e através da implementação de um número de Disque Racismo, nós temos hoje a possibilidade de qualquer pessoa que tenha sido vítima de racismo poder denunciar essa situação e exigir o ressarcimento dos seus direitos por parte de qualquer agressor. Lembrar que esta semana, do dia 17 ao dia 28, o governo do Distrito Federal está realizando uma série de comemorações para que haja uma profunda reflexão, sobretudo a nível das escolas do Distrito Federal, sobre a condição do negro no nosso país. Muitas vezes, nas nossas escolas, nós aprendemos de uma forma absurdamente equivocada a questão do que foi a escravidão no Brasil. Como se fosse apenas um momento da construção econômica brasileira e não a maior agressão já feita neste país e em outros países do mundo, à condição da liberdade humana. Negros livres, negros e negras livres de países e nações africanas foram escravizadas, foram tiradas de sua liberdade, foram tiradas de sua vida. Muitas dessas pessoas, inclusive de linhagem aristocrática, foram escravizados e trazidos para o Brasil em condições lamentáveis. Condições que, inclusive, foram muito bem retratadas nos belos poemas de Castro Alves. E que essa população veio para cá para trabalhar de forma escrava, para sofrer as maiores humilhações. E aqueles que resistiram a essa condição, a essa degradação, foram pessoas vitimadas por violência por parte dos seus donos, dos seus proprietários. E é por isso que a figura ímpar do Zumbi dos Palmares tem que ser sempre ressaltada como esse exemplo de um negro que representou a sua população, a sua comunidade, e que lutou pelo direito das pessoas negras escravizadas nesse país. Eu quero lembrar que, na Secretaria de Educação, diversas atividades estão sendo feitas, que hoje a Secretaria de Educação do Distrito Federal coloca em prática a lei que obriga a uma releitura das relações Brasil-África, da condição do afrodescendente no Brasil. Isso está sendo feito em todas as escolas do Distrito Federal, na verdade, capacitando os professores para lidar com essa questão, para abordar de maneira correta a questão do racismo. E eu tive a honra de, no meu primeiro mandato, ter sido autora da lei que regulamenta justamente a Lei 10.639, de 2003. Eu quero, então, nesse dia, lembrar o compromisso dessa Casa Legislativa com a luta contra o racismo, pela igualdade de direitos de todos os seres humanos, independente da sua condição e da sua cor, da sua etnia, e que, portanto, esta Câmara já realizou, ao longo desse tempo, diversas audiências públicas e diversas iniciativas nessa direção, e que eu não poderia deixar de rememorar essa condição no dia de hoje, considerando que amanhã se comemora justamente o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Portanto, eu quero aqui deixar esse registro para que a gente possa nunca esquecer do nosso papel e do nosso dever de lutar para que todos os seres humanos, vice-presidente, todos os seres humanos sejam tratados com igual, todo o respeito que é merecedor, são merecedores, e que nós possamos fazer com que cada vez mais construamos um país em que todos tenham igualdade de direitos. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. A última inscrita em comunicado de líderes. Declaro encerrado o comunicado de líderes. Passaremos ao comunicado de parlamentares. Convido a deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa não se encontra em plenário. Convido a deputada Lírio Neto, que também não se encontra em plenário. Indaga a deputada Arlete Sampaio se quer fazer uso em comunicado de parlamentar. Abre mão. Convido o deputado Alair Francisco. Abre mão. Convido o deputado Evandro Garla. Deputado Evandro Garla também não se encontra. Convido o deputado Patrício, também não se encontra. Convido o deputado professor Israel Batista, não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputado Rony Nemer, não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputado doutor Michel, não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputado Roberto Negreiros, não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputada Liliane Roriz, não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputado Chico Vigilante. Deputado Chico Vigilante, abre mão. Convido para fazer uso da palavra deputado Joy Vale. Deputado Joy Vale, abre mão. Convido para fazer uso da palavra deputado Cláudio Abrantes. Abre mão. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite também não se encontra. Deputado Agaciel Maia, pelo prazo de 5 minutos. O último inscrito. Eu lembro, senhores, que se não houver parlamentar, nós faremos a chamada nominal dos senhores e senhoras deputados. Deputado Agaciel Maia,
senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu gostaria de abordar hoje um tema, nem sempre muito simpático, deputado Arlete, mas eu participei como diretor responsável pelos impressos da Assembleia Nacional Constituinte, e na época foram definidos, presidente, duas categorias de servidores públicos. O servidor efetivo, que é o servidor através de concurso, e o servidor comissionado, que é o servidor que é de livre escolha, tá certo? É da autoridade constituída. Muita gente questiona o problema, e eu tenho autoridade para falar, porque eu sou servidor efetivo, sou servidor de carreira. Então, quando existem duas categorias. O servidor efetivo é o servidor que conhece profundamente a organização da casa, conhece de processo legislativo, tá certo? É o servidor que é encarregado, tá certo? De dar pareceres. E existe o servidor comissionado que assessora o parlamentar ou a outra autoridade, é aqui, como é no resto do mundo, em todos os legislativos, que é a pessoa que conhece politicamente a realidade do parlamentar. Quando se escolhe um assessor de Brarlândia, é porque aquele assessor conhece profundamente a cidade de Brarlândia. Ele sabe, deputado, se você tiver o apoio de Joaquim, você vai perder o de João. Se você tiver o de João, você vai perder o de Manel. E tem mais, essa pessoa, por conhecer a cidade, ela tem condições de assessorar o parlamentar no sentido de dizer quais são os principais problemas que tem naquela cidade. Diferentemente do servidor concursado, que muitas das vezes Ele passa no concurso, mas sequer conhece Brasília. Então, quando se abre um concurso para a Câmara, e eu acho que está previsto para abrir um concurso, e é louvável sobre esse aspecto, uma grande quantidade de servidores que serão aprovados são servidores aprovados de outros estados, que sequer conhecem Brasília. Mas esse assunto, essa introdução, eu estou fazendo porque está tramitando na Câmara dos Deputados uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional, que o servidor comissionado é o único servidor, é o único empregado que não tem direito nenhum. Ele não tem fundo de garantia, ele não tem 13º. Ele não tem... os direitos que qualquer um outro trabalhador tem, o servidor comissionado não tem. E é um servidor que pode anoitecer nomeado e pode amanhecer demitido. E é isso que está na Constituição e ninguém comissionado que é demitido pode reclamar. Agora é necessário, e essa PEC, que tem inclusive a contribuição do deputado Isauci, lá na Câmara, ela visa exatamente dar uma condição, porque o comissionado, quando ele é exonerado num dia, naquele mês ele não tem mais salário, mas as contas dele vão chegar. Todas as contas do comissionado vão chegar, então ele tem que ter um aviso prévio, ele tem que ter um fundo de garantia, ele tem que ter algumas garantias, tá certo? Ele não tem seguro-desemprego, não tem nada. Ele tem algumas garantias para ter pelo menos 2 ou 3 meses que ele possa se reorganizar para conseguir um novo emprego. Porque senão, com 2, 3 meses, quando ele ficar desempregado, 2, 3 meses, ele não tem mais condição nem de sair de casa, porque as dívidas são tão grandes que ele não tem dinheiro mais nem para pagar o ônibus. Então, essa questão dessa PEC, que faz essa correção, que às vezes não é tão simpático, porque geralmente acha que o comissionado é apadrinhado, que é livre escolha, mas isso é apenas de um caráter humanitário também. De alguém que trabalha, presidente, mas alguém que possa ter condições de se reorganizar depois que perde o seu salário. Então, essa PEC, nós sabemos que a Constituição de 88 trouxe essas duas categorias, portanto, o comissionado é servidor público, tem todas as responsabilidades como servidor efetivo, mas não trouxe no bojo da Constituição, nem na regulamentação por qualquer lei complementar, qualquer direito ao servidor comissionado. Ele anoitece empregado e amanhece desempregado. Então, essa PEC visa exatamente isso, criar algumas garantias que qualquer empregado normal tenha. Então, eu sou favorável, tenho ido a alguns parlamentares, deputados, tá certo? E senadores que conheço, defender de que essa PEC precisa ser aprovada. Porque a partir do momento, presidente Wagner, que essa PEC seja aprovada, com esses direitos mínimos ao servidor comissionado, aí nós temos que fazer uma adaptação à nossa lei orgânica. Depois de feita a adaptação à lei orgânica, que é a Constituição do Distrito Federal, aí nós temos que vir aqui fazer uma regulamentação aqui dentro da Câmara Distrital. Então, esse pronunciamento visa exatamente isso. Visa exatamente externar o respeito, tá certo? Que foi esquecido. Que esse respeito significa dignidade ao servidor que presta serviço, tá certo? Que tem esse caráter, porque o legislador criou exatamente por isso, que a visão política, tá certo? Que o servidor de carreira tem a visão técnica que o parlamentar precisa. Ou até mesmo, não é só a questão dos cargos em comissão de legislativo, não. Tem nos ministérios, tem na presidência da República, tá certo? Tem em todos os lugares, mas estão sempre assustados. O servidor comissionado está sempre assustado, porque ele pode anoitecer, tá certo? Servidor e pode amanhecer desempregado, é natural, isso ele entende. Agora é difícil entender que ele não tenha nenhuma garantia para que possa se reorganizar e organizar sua vida de maneira que possa retornar ao trabalho com dignidade, não só dele, como também de sua família. Era o que eu tinha a falar, senhor presidente.
Obrigado, deputada Gaciel Maia, que é o último inscrito. Deputado Chico Vigilante solicitou a sua inscrição, porque, viu, deputado Chico, estou inscrevendo, Vossa Excelência está inscrito. Então, Vossa Excelência está sendo chamada a fazer uso da palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu acompanhei com muita atenção notícias da imprensa do Distrito Federal, de alguns meios de comunicação, falando de um relatório do Tribunal de Contas da União a respeito da saúde no Distrito Federal. Eu fui buscar o relatório. Na verdade, para a imprensa que está aqui presente, e para que possa informar bem, o relatório, deputado Gaciel Maia, trata-se do ano de 2007 e 2010. Não é atualizado. 2007 e 2010. Governo Arruda e governo Rosso. Naquele período, o relatório do tribunal diz que em torno de 34% dos usuários que procuraram se consultar em novembro de 2007 tiveram acesso negado às consultas, segundo dados da unidade de saúde que controla esse tipo de informação. Aproximadamente metade delas, na especialidade angiologia, por exemplo, esse índice chegou a 73%. Portanto, o que diz o relatório? 2007 e 2010... 33% da população que procurava o Serviço Básico de Saúde do Distrito Federal não era atendido. Tem alguma notícia da época dizendo que esse pessoal não era atendido? Não. Não tem, porque o governador era amigo dos meios de comunicação. Logo, não interessava divulgar as mazelas que tinha na saúde. Aí agora aproveita o final de governo, joga a matéria como que estivesse acontecendo no governo atual, que é mentira. Não houve nenhuma confrontação de dados do governo Agnello. Trata-se de governo Arruda e governo Rosso. Aí estão dados do Tribunal de Contas da União. Por que que não diz a data? Por que que não diz quando que foi feito? Por que que não diz que nesse governo mudou? Portanto, são essas coisas que é preciso que seja dito. E esse é o espaço onde a gente pode dizer. Mas o tribunal que fez a constatação em 2007, pergunto, que medidas foram tomadas entre 2007 e 2010? A população continuou, 33%, da população do Distrito Federal, tendo o atendimento negado. Portanto, era um terço, pouco mais de um terço da população do Distrito Federal, que não tinha acesso nenhum à saúde. Mas a popularidade do governador estava lá em cima. Porque não tinha o tiroteio que tem. Portanto, é importante que a gente tenha efetivamente esses dados e que possa confrontar e que possa falar da verdade, do que é real. Na verdade, tudo isso faz parte de um processo de beneficiamento de um governador a ser instalado. A partir de 1º de janeiro, as denúncias vão sumir. A partir de 1º de janeiro, esse próprio relatório diz que no Distrito Federal, mesmo com esse caos que estava estabelecido na época, quando 33% da população não era atendida, mesmo assim, o número de médicos por habitante estava acima do recomendado. No Distrito Federal, já naquele tempo, e agora o governador Agnello contratou 4 mil médicos, portanto está muito mais acima, O número dava para atender com sobra a população do Distrito Federal. Você pega, eu vejo esse presidente do Sindicato dos Médicos, parece que Gutenberg, o nome, foi candidato do PSB. Atacou tanto a gestão Agnello, candidato a deputado distrital, não foi eleito. Mas foi candidato. E continua atacando. Estava vendo ele falando de que o problema da saúde do Distrito Federal são as condições de trabalho. E que tem um erro da secretaria em escalar as pessoas para trabalhar sem consultar antes. Quer dizer, consulta, o cara disse que não vai, e aí, como é que fica? Escala é exatamente para isso, escalou, tem que cumprir. E faz muito bem a atual secretária de saúde do Distrito Federal. Faz muito bem a atual secretária de saúde do Distrito Federal, doutora Marília, que está abrindo inquérito, que vai punir, que está fazendo com que as coisas sejam mudadas. Eu só lamento que ela não tenha assumido a Secretaria da Saúde do Distrito Federal antes. Obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, deputado Chico Vigilante. Não havendo mais parlamentares inscritos, entraremos na ordem do dia. Solicito, deputado Agacial Maia, que faça a leitura do primeiro item da ordem do dia. Só um minutinho. Solicita a leitura do item 85, mas antes, questão de ordem, deputado Alaí Francisco.
Senhor presidente, minha questão de ordem aqui na sessão de ontem, que eu não estava no plenário nesse momento, é um projeto nosso estava em pauta e não teve quórum para votação. E eu solicito a Vossa Excelência se está na continuação da agenda de ontem. Esclarecimento, por favor.
Qual é o item, deputado?
Na data de ontem era o item 85.
É esse que nós pedimos para que fosse lido.
Muito bem, presidente. O senhor cumpri rigorosamente a ordem do dia.
Está certo. Obrigado, deputado Alair Francisco. Solicito ao deputado Garcia Maia que faça a leitura do item 85.
Item 85. Apreciação do veto total ao projeto de lei 603 de 2011, de autoria do deputado Alair Francisco, que obriga as empresas potencialmente poluidoras, localizadas no âmbito do Distrito Federal, a contratarem pelo menos um responsável técnico ambiental.
O relator já proferiu o relatório sobre o veto total, deputado Chico Leite. Coloco em discussão o veto total, em discussão. Nós estamos com visível falta de quórum. Vamos, antes de proceder à chamada nominal dos senhores parlamentares, a identificação dos senhores parlamentares presentes para que possamos dar continuidade à votação. Solicito o deputado Garcia Maia que faça a chamada nominal dos deputados.
Lista de verificação de presença dos deputados. Agaciel Maia, presente. Deputado Alírio Neto, ausente. Deputado Arlete Sampaio, ausente. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, presente. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Dr. Michel, ausente. Deputado Eliana Pedrosa, presente. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joy Vale, ausente. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputado Joy Vale de ausente para presente. Deputada Liliane Roriz, Ausente. Deputado Alair Francisco. Presente. Deputado Patrício. Ausente. Deputado Paulo Ruriz. Ausente. Deputado Professor Israel Batista. Ausente. Deputado Roberto Negreiros. Ausente. Deputado Rony Nemer. Ausente. Deputado Austin Mesquita. Ausente. Deputado Elton Luiz. Ausente. Deputado Aziz de Rouro, presente.
Com 7 parlamentares presentes, 17 ausência, não temos quórum para deliberar a pauta da ordem do dia. Indago os senhores parlamentares se tem alguma questão de ordem, algum comunicado. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, tendo em vista a importância de um projeto que está para pautado para que seja votado hoje, a importância estratégica que ele tem para o Distrito Federal, eu peço a Vossa Excelência a suspensão por 20 minutos e vamos ver se a gente completa o quórum. Eu sei da paciência de Vossa Excelência, sei do zelo de Vossa Excelência, mas lhe peço esses 20 minutos.
Deputado Chico Vigilante, essa presidência vai acolher em parte a solicitação de Vossa Excelência. Nós vamos suspender por 10 minutos a sessão para ver se alcançamos quórum para deliberarmos a ordem do dia. Está, portanto, suspenso por 10 minutos. com 10 minutos estabelecido na suspensão da sessão, reabro os trabalhos indagando aos colegas do plenário se temos quórum para deliberar. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu tenho informação de que estão descendo dos gabinetes deputados em número suficiente para completar o quórum. Tanto eu como o Willem, nós acionamos aqui, as pessoas estão vindo, portanto é questão mais de alguns minutos.
Deputado, sugere quantos minutos? Porque...
Eu sugiro mais 10 minutos.
Certo, só um instantinho. Deputado Olay Francisco.
Senhor presidente, Vossa Excelência já havia aceitado a questão de ordem do nobre deputado Chico Vigilante. Nós esperamos, esperamos. Não temos quórum suficiente. Então eu sugiro a Vossa Excelência que encerre a sessão, porque nesse momento de votação, os deputados deveriam estar aqui no plenário.
Eu, deputado Chico Vigilante, essa presidência tem a máxima boa vontade. Nós já temos quase 20 minutos, eu vou dar 5 minutos. Realmente, se chegar, nós teremos condições de implantar a sessão. Mas se não chegar, essa presidência vai encerrar. São 17h09, 17h10, vamos considerar 17h10, e com 5 minutos. Se tiver quórum em 5 minutos, daremos prosseguimento ao processo de apreciação da ordem do dia. Reabra a sessão. São 17 horas e 17 minutos. Indago. Vamos entrar na ordem do dia. Na averiguação dos relatórios, verificaremos então a existência ou não de quórum, porque nós fizemos há menos de 30 minutos, me parece, a chamada nominal das senhoras e senhores deputados. Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio.
Senhor presidente, gostaria de pedir a Vossa Excelência, em havendo quórum, para que seja colocado na ordem do dia também o projeto de lei 2049-2014.
Indago, senhores líderes, se há alguma discordância no que diz respeito à inclusão na ordem do dia. Não havendo manifestação contrária, acolho o pedido de questão de ordem da deputada Arlete Sampaio. Consulta aos líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens 1 a 100 relativo aos vetos da ordem do dia e votar as demais proposições da ordem do dia e os itens extra-pauta. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item extra-pauta da ordem do dia. Convido o deputado Alair Francisco.
Item 1, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 249 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a instituição do Fundo Especial da Dívida Ativa, FEDAT, e da outras providências. Lido, presidente.
O projeto não recebeu apreciação por parte das comissões. Vou solicitar o relator da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, deputado Washington Mesquita, é da comissão. Solicito Vossa Excelência que dê o parecer no âmbito da COF sobre a matéria.
Senhor presidente, peço permissão a Vossa Excelência para ir direto ao relatório.
Autorização concedida, deputado.
Da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, sobre o projeto de lei número 2049-2014, que altera a lei número 5.365, de 3 de julho de 2014, que autoriza a instituição do Fundo Especial da Dívida Ativa, FEDAT, e da outras providências. A proposta institui Fundo Orçamentário Especial denominado Fundo Especial da Dívida Ativa, FEDAT, para possibilitar a estruturação de operações de securitização, precessão do fluxo financeiro decorrente da recuperação de créditos que compõem o patrimônio do FEDAT, nos modos dispositivo, na instrução da Comissão de Valores Imobiliários número 476, de 16 de janeiro de 2009. Em relação aos aspectos de administração orçamentária, financeira e patrimonial, note-se que a disciplina do FEDAT atende aos requisitos da Lei Complementar número 292, de 2 de junho de 2000, regulamentadora, em parte, do parágrafo 12 do artigo 149 de nossa Lei Orgânica, no tocante às condições para instituição e funcionamento de fundos, uma vez que a securitização autorizada na proposição não caracteriza a operação de crédito, mas se alienação de ativo financeiro, não há contrariedade às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante do exposto, manifestando nosso voto pela aprovação e admissibilidade do projeto de lei nº 2049-2014, no âmbito dessa Comissão de Orçamentos e Economia, na forma de sua redação original. É o parecer pela aprovação, senhor presidente.
A Eu vou pedir, deputado Washington Mesquita, há emendas que acabaram de ser protocoladas. Oi? As emendas têm que ser protocoladas. Eu indago se foram protocoladas. Como?
Foram.
Enquanto a matéria não está protocolada, ela não existe no interior da casa. Eu solicito à assessoria que providencie o protocolo da matéria para que então possa ser apreciada no relatório ainda em primeiro turno. Em discussão, o relatório do projeto no âmbito da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em processo de votação, o relatório da comissão sobre o projeto de lei, ressalvado naturalmente as emendas que eventualmente forem protocoladas. Solicito, portanto, o senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores deputados para identificação dos seus respectivos votos, em função de aparente falta de quórum, para poder identificar se temos ou não condições de concluir a apreciação em primeiro turno do relatório da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças.
Deputada Adiacel Maia. Deputada Adiacel, ausente. Deputada Alírio, ausente. Deputada Arlete Sampaio. Deputada Adiacel Maia, de ausentes. Sim ou não a matéria? Vossa Excelência, sim. Deputada Arlete Sampaio, sim. Deputada Ailton. Deputada Ailton Gomes, sim. Deputado Benedito, sim. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Tito Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Cristiano, ausente. Deputado Doutor Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, deputada Eliana, sim, no projeto. No parecer. Deputada Eliana. Sim. Deputado Evandro. Ausente. Deputado Joy. Deputado Joy, ausente. Deputada Liliane. Deputada Liliane, ausente. Deputado Olaís, sim. Deputado Patrício, ausente. Deputado Paulo Ruiz, ausente. Deputado Professor Israel, ausente. Deputado Robério, ausente. Deputado Ronen, ausente. Deputado Austin, sim. Deputado Wellington, sim. Deputado Presidente Vasni, sim.
Nós temos 11 parlamentares e 13 ausências. Não há quórum para deliberar sobre o relatório proferido no âmbito da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu quero propor aos 11 parlamentares aqui presentes e a Vossa Excelência, aos líderes que são responsáveis por mobilizar suas bancadas, muito embora seja muito difícil a gente mobilizar, né, porque tem deputado Wellington Luiz, que é líder do PMDB, deputada Eliana, que lidera o PPS,
deputado Benedito Domingos, que lidera o PP, deputado Ailton Gomes, deputado Gaciel Maia, deputado... Tanto quero propor a Vossa Excelência que, em não dando coro no dia de hoje, que a gente possa combinar aqui entre nós para que nós possamos votar esse projeto na próxima terça-feira e a gente já sair daqui acertado, chegar às 15 horas, todos nós, inclusive eu, que sou quem mais falo nessa casa, abrindo mão do comunicado, chegar aí diretamente ao voto. Porque esse projeto, ele não é um projeto que trata...
Questão de ordem, deputado.
Estou fundamentando a questão de ordem. Tanto ele é um projeto que ele não trata só da questão de beneficiar este ou aquele governo. É um projeto estratégico para o Distrito Federal. Tanto eu quero propor a Vossa Excelência que todos nós aqui possamos, deputado Alaí Francisco, que nunca falta aqui nessa casa, que nós possamos assumir esse compromisso. Nós já temos 11, falta 2, portanto, se em não dando coro no dia de hoje, que a gente possa votar na terça-feira impreterivelmente.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Indago aos senhores deputados se há mais alguma questão de ordem ou algum comunicado que os senhores parlamentares queiram fazer. Não há coro para continuar em processo de apreciação da ordem do dia. Essa presidência declara encerrada a presente sessão, transferindo a matéria para ser apreciada na próxima sessão ordinária.